Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 7. A festa de caridade estava marcada para dali a 15 dias e chovia torrencialmente aos domingos. As comissões trabalhavam com entusiasmo, principalmente a de tômbola. O presidente da República e os ministros prometiam comparecer. Todas as bandas militares existentes na capital tocariam no jardim. Era a ameaça de uma memorável festa. Jacques foi no dia seguinte à casa de Adircanjo e encontrou Alice. Então partiu para a cama e encontrou o marido de uma complacência mais que simpática. A noite e a esposa tinham conseguido apagar as suspeitas. A noite é uma grande esponja. Arcanjo apretou-o com o bom menino Mil Brunito a vários colegas e só aos colegas que não posavam muito de ibrecanos positivistas ou de chefes de partido da roça. Jacques pedia com uma segurança absoluta. Um baiano milionário prometeu várias coisas. E a hora? Agora nada. Em compensação, alguns deputados diz. Paulo assinaram cheques com árabe americano parisiense do melhor gosto, gabando dispensários obras de caridade. Excelente obra. Em Spalbra. Jacques fez imediatamente uma opinião superior de Paulo e dos paulistas, tanto mais quanto algumas bancadas queixavam-se e nada davam. Um representante do Pará com mesmo a caridade mundana. Para o fim da sessão, encontraram o jovial Pimenta e o triste Olegário, os dois deputados. Vinham ambos de Paris, para onde voltariam dentro de 3 meses. O Brasil agoniava. Pimenta e o Vial vieram correr o fêmeas em Carnavarava pelos clubes, pelas pensões de artistas. Olhem só o jeteirão dele. Pois então não o conheço do casino. Não ouças o Pimenta? É um perdíceis. Qual? Aqui, não há mulheres. É uma miséria. Mulheres só em Paris, sentenciou o lúbrio Olegário. Mas gasta-se muito, em um engano. Eu vivia lá com 3.000 francos. Depois, refletindo, mesmo com 2.500, e num suspiro. Até com menos, sim, até com menos. Ambos os representantes da pátria estavam bem vestidos.
Jackson!
O mesmo já tinham feito eles a Jacques. E coincidência da moda? Os três tinham fraque debruado, camisa de risca transversal, os queleiro fumavam tabaco, turdugo, e na gravata mostravam pérolas em forma de pera. Para os três não era preciso mais para demonstrar que se podiam dar com intimidade. O Pimenta em pouco propunha que se jantasse numa casa de dandalianas no Flamengo.
Flamel!
Tu vais ver que receias trair a esposa. Jax, que preferia o jantar à caridade, ajudou também a der Arcanjo, que se debatia. Mas eu nunca fui a uma dessas casas. Tanto melhor, é uma impressão nova. Era uma impressão nova, sim. Apenas 8 dias antes, Arcanjo não teria ousado experimentá-la. Mesmo na Câmara, entretanto, expediu um telegrama à esposa comunicando que à última hora fora chamado pelo grande chefe para um secreto jantar político da coligação das bancadas. Ao mesmo tempo, Pimenta e Jacques corriam ao telefone a prevenir Zina Fanga, dona da pensão. O contínuo do salão presidencial estava junto ao aparelho. Jacques indagou receoso se não ficava mal falar assim do parlamento para uma casa de geixas cosmopolitas.
Qual é o meu bicheiro?
Toda a confiança. O fez Pimenta rir. E foi ele próprio quem pediu o número que a telefonista deu logo, aliás, sem surpresa. Jacques começava a gostar da política. Na confeitaria, onde depois se abancaram a tomar o aperitivo, encontraram Godofredo de Alencar, como sempre impecável. Podia ser também da roda. De resto, Godofredo fazia-se dela, dando apertos de mão íntimos e pedindo logo a última mistura aperitiva da cá mistura com a virtude imediata de fazer perder o apetite ao mais esfomeado. Ao saber do plano, Godofredo aprovou. E como chegava Jorge de Araújo, ocasionalmente sem o seu grupo, quis prestar um serviço geral apresentando os amigos. O Jorge gabou a ideia e ofereceu o seu automóvel. Era insinuante e vestia muito bem. A repetir os aperitivos, esses cavalheiros falaram de mulher. Godofredo sempre mal, Jorge com alguma gula de quem ainda não está farto das boas. Os deputados e Jacques, fingindo um ceticismo cínico à francesa. Arcanjo perguntava. Os nomes das grandes cocotes surgiam com detalhes desagradáveis, principalmente para os amantes. Arcanjo soube que nem todos os pares desprezavam a casa de Zina Fanga e outras muitas congêneres. Às 7 da noite tomaram o automóvel que Jorge de Araújo guiava. Estava noite de inverno deliciosa, dessas noites em que a brisa é como a carícia velutínea de céu numa estranha palpitação de estrelas. Zina Fanga instalara no Flamengo a sua pensão, entre árvores, com vista para o mar.
Ao saltar, Godofredo indagou. Falaste, não encontrei. Fala-lhe. Meus parabéns. Debocha. É excelente a ocasião para de eu pedir diretamente. Mira indo ambos. Já quis saber muito bem por quê. A casa de Zina Fanga era das melhores. Havia um salão para as visitas de cerimônia e uma agradável sala de jantar. Zina fora cantora de café concerto. Quando veio ao Rio já não cantava. A rouquidão fê-la não ser ouvida nem mesmo com Diseuse. Não se perdeu muito. Era uma Diseuse atroz. Mas a galanteria passara por ela sem estragar muito uma carne de leite, aguçando febrilmente o atígio extravagante e a ânsia do lucro. Não lhe bastavam amantes. Queria explorar um pouco os das outras, montar uma grande casa de banco no Enon e Vearo. Diziam dela coisas inverossímeis, que tinha agentes especiais com 20% para levar à casa homens da província, ricos, que orçava joias em 300 contos, que obrigava os frequentadores a tê-la também.
Calúnia, Azequena, Biu e Ilue, esmente tão bons corações.
Seis um anjo, monsenhor. No inverno, a casa de Fanga redobrava de concorrência, porque além das cocotes cantoras de music hall, havia as atrizes das companhias de opereta italiana, Zazuela, opereta alemão e algumas damas de trocles exóticas. A domadora de leões, as três patinadoras do Niágara. A orquestra Zambelli. Algumas vezes tinham tido pensionistas homens em geral tenores. Mas por engano ou camaradagem. Nunca esses tenores pagavam a contas. No momento em que Arcanjo entrou de jantar com os homens divertidos, o jantar começava. Jacques estava no seu meio. Jorge e Pimenta também. Olegário e Godofredo fingiam estar e pelo menos já lá tinham ido. A confusão era tal deram por eles no primeiro momento. Um sujeito gordo da melhor sociedade pegara brutalmente pela cintura uma crioula da Argélia sentara ao piano. A crioula, com gritinhos de gata assustada, caíra com as patinhas no instrumento batucando uns compassos malucos, e damas e cavalheiros, batendo-do com os talheres nos pratos, cantavam desabridamente. O Iua do Quixadal e o de Caxambu Bom. Era uma cançoneta método de português, inventada por um dos frequentadores para ensinar às cocotes a língua de Camões. Irresistível. Tona, uma alegria desvairada da sacudia os assistentes, alguns com cara de sono. Quando deram por Arcanjo, que aliás já tinham visto alguns conhecidos, houve um súbito silêncio. Godofredo falava com a Fanga, autoritário de apetite como uma camponesa da campanha romana. Esta voltou-se, Honorevole, Grazie. As mulheres na mesa olhavam, apenas as que estavam sem companheiro, porque as acompanhadas de uns rapazinhos pretensiosos, na maioria de profissão flutuante, ou de uns senhores de respeitável e desrespeitada idade, fingiam não se interessar. O brasileiro é ciumento. O resto do bando que estava alegre continuou. No piano, a crioula fora substituída pelo Chagas. O Chagas ganhou o macaco, que lá estava em companhia do conselheiro Filgueiras, jantando por conta desse homem de gosto capaz de lhe pagar jantares entre mulheres. E o sujeito gordo, o Lalá, tomara da crioula e dançava com ela uma valsa turbilhonesca em que a pobre pretinha parecia de fazer-se. Zina Fanga dava jantares a preços fixos e muito em conta. Apenas reservava-se para os vinhos. As pensionistas pediam vinhos bons e a tarifa do champagne seria inverossímil em qualquer ponto do universo e mesmo, porque além de tudo era champagne marca sem cotação. Com cuidado dispôs-nos da mesa os lugares dos novos convivas. Jacques, e que se sentia agradado de uma pequena corista italiana, deixou-a ficar entre ele e Arcanjo. Godofredo interessou-se vivamente por um tenor que comia como um alarve. Godofredo odiava os tenores. O Pimento Triste e o Olegário ficaram com Aliane e Andortal, Chanteus e Gomeus e Neurastênica, de que os abandonava de quarto em quarto de hora para ver se ainda dormia o seu querido, doente de uma bebedeira colossal na noite anterior. Jorge de Araújo era o festejado de todos porque entre as suas habilidades havia de aparentar que gastava. Antes parecer do que ser. Tinha-no por um perdulário. Sabia dar o estritamente necessário. Mas momento. A roda dele e do italiano Bonavita, banqueiro atual e ex-engraçate, como os grandes milionários da América, as mulheres, os gigolos, os parasitas e mesmo alguns michês intimidados faziam alarido da potere. Bonavita reganhava os beiços mostrando uma dentuça de pantera. A gritaria continuava desordenada. De vez em quando as mulheres zangavam-se por ciúmes. Zangas rápidas.
em que os palavrões instalavam o esmalte da educação muito mais rapidamente que o esmalte das respectivas faces. Só mulheres, apesar disso, guardavam a agudez dos sentidos. Os homens estavam meio alarmados, mesmo que pretendiam ser espirituosos, mesmo os grosseiros. Eles olhavam-se sem surpresa. Arcanjo ficou desconcertado por nem o Chagas, nem o Filgueiras, nem outros conhecidos mostrarem a menor admiração vendo entrar Lala a primeira vez. Mas no fundo esses homens não eram só indiferentes. Tinham uma certa raiva, embora tênue, uns dos outros. Porque o egoísmo masculino idiota sempre, apesar da civilização, não fica esquecido quando um homem encontra com outros homens várias mulheres. Todo cavalheiro, por pretensão quase sempre, é neste carro-irmão do galo. E o curioso que nenhum havia a desconfiar que se não divertia, com o desejo de dizer alguma coisa, Arcanjo voltou-se para a pequena italiana que conversava com Jacques. Que toma? Do champagne, monsieur. A americana. Desde o começo, champagne. Do outro lado, uma espanhola com chalharantes, champagne e o lucreu ché. Arcanjo abominou a concha e voltou-se para a italiana. Como se chama? Liana. Bonito nome. Para se dar ares de habituado àquela espécie de vida, serviu champagne, escorregou o braço, pegou o Liana Mon, que era muito bem tratada. Está aqui há muito tempo. Um mês. Sabe que é bela. Oh, monsieur vos rigolez. Ela era realmente tentadora, com o olhar das italianas, um olhar raro que se entrega como um lago ardente, e tinha 25 anos e amava a beleza e amava o interesse. Logo percebera a inexperiência de Arcanjo e a possibilidade de fazê-lo pagar. Mas, ao mesmo tempo, sentia um calor, uma curiosa vontade de amar a Jacques. Resolvia, por consequência, ao responder a Arcanjo, o problema de se satisfazer.
Resolveu.
Ligou seu pé ao bludo mancebo por da mesa numa pressão apaixonada e apertou com a mão de Arcanjo de modo visível, a rir. Jacques compreendeu, viu. Viu e teve uma esquisita sensação de orgulho e de humilhação. A verdade venceu e, para pôr as coisas no seu lugar, debruçou-se sobre a mesa. Então Arcanjo, já com uma conquista? Tu fez a pequena, e o seu pé deixava-se esmaisagar ternamente pelos sapatos do adolescente. Era uma fatalidade. Que se havia de fazer? Jacques tinha de ser a sota amorosa do amigo Arcanjo. Naquele ponto, como em nenhum outro, ficava mal. Num certo momento, afastou-se com ar discreto a ver um grupo que dançava o miudinho para as cocotes verem. Liana e Arcanjo tinham desaparecido sem dar por ele o que acontecia a Arcanjo, do meio do jantar em diante, jantar que não comia, aliás, por ser vegetarista. Quando saíram da pensão da Fanga para o clube incroyable a jogar, era uma hora da manhã. Liana é vestida como se fosse para um grande baile, de luvas altas e decote, dissera Jacques Vini Domani. Arcanjo fez parar o automóvel no meio do caminho para voltar a casa. Iam numa alegria um pouco. Rudosa, 6 pessoas em 4 lugares. Jacques saltou também um olhar imperioso e significativo de Godofredo. E os dois amigos caminharam a pé pela avenida deserta. Arcanja fumando um Havano. Felizado eu. Com uma sorte destas, insensivelmente fez o elogio de Liana que o outro pagaria e ele iria gozar. Era encantadora. Ora, já não estou no momento. Tu sim, menino. Sem dinheiro, preso por papai. Então advocacia. Vens muito à casa da Zina algumas vezes. E você, Arcanjo, é que podia ajudar-me. Não fica mal aparecer por aqui algumas vezes. Creio que não. Era questão de você querer. Tinha um pedido a fazer-te. Qual? Também o meu. Estás amanhã disponível, pois claro. Arcanjo hesitou um momento. Depois, voltamos cá amanhã. Ah, seu Maga não gostou. Pois sim, voltamos. E nada da Alice saber. Por quem me tomas tu? Jacques estava digno. O marido aliviado indagou. E tu que queres, imagina? Nem sei como diga. Recebi um pedido. Vocês votam saldo a algumas pensões e algumas concessões. Há um projeto com prêmios para a exploração de fibras. Não me lembro bem. Sei um projeto feito de propósito para ser dado. Tem subvenção. É para desenvolver a indústria das fibras. O grande chefe é contra. Não sei, não. Eu voto com a bancada. Ora, se você quisesse, podia pedir para que a votação fosse favorável. Bastava ir ao grande chefe, que não negaria este obsequio de nada. Arcanjo parou. Foi teu pai que pediu isso?
Não foi.
Nem. Estávamos outro dia a conversar no char. O Bonavita contou o caso com Ouros. Lembrei-me de ti. E disseste o meu nome. Não. Por que me tomas tu? Lembrei-me apenas. Creio que és meu amigo. Mas nisso ganha-se dinheiro. Jarques ficou perturbado. Tirou a cigarreira, bateu o grosso cigarro sobre cigarreira. A sua vontade era não ir adiante, não falar mais naquilo que o humilhava. Os dois homens continuaram calados algum tempo. Arcanjo sorria às recordações. Que espécie de gente aqueles homens? É a vida de prazer, respondeu o rapaz bem educado. E no seu elemento, podendo dar informações desagradáveis. E não sei como eles podem viver gastando tanto. A vida custa cada vez mais cara. Também todos eles têm negócios, têm amigos. O Jorge está milionário. Não se sabe como, mas está. E a Fanga? Hás de conhecê-la. Não. Hora da praxe foi tu nas pas Freud Auxiel. Arcanjo ficou satisfeito. À porta da casa apertaram-se mãos fraternalmente. Então, que dizes ao meu pedido? Vamos a ver, fez o deputado esquivando-se, com a frase habitual de todos os políticos que se não querem comprometer. Uma nova vida, entretanto, começava para ambos. Os homens mais sérios têm temporadas de vício. Arcanjo apanhara sua febre. Era a primeira, a mais forte. Pela força das circunstâncias agarrou-se a Jacques. O lindo jovem foi o seu guia nesse inferno. Ambos assim enganavam Alice e Jacques a ir por fazima fátia das partidas sem despender um real. Na quarta-feira, depois de se assegurar que Arcanjo estava no aprisme de com a Liana, foi a garçonnière do barão, mostrando-se preocupado. E contou a Alice os seus cuidados. Só Alice poderia vencer o marido, pedir mesmo ao grande chefe. Chegou a mentir, disse que Dona Malvina estava interessada. Era a principal interessada. Alice, que o beijava, prometeu. E nos dois dias que se seguiram, ele e Godofredo não largaram Arcanjo. O cronista não informara quem seguia e a assinatura presidencial. Resberiam? Era pouco, porque havia espalhado muito dinheiro. Sempre vivia, porém. No sábado fatal, não houve sessão, porque um deputado lembrou-se de morrer. A festa de caridade aproximava-se. E para Arcanjo a vida e prazer era estranha. Em vez de ir à câmara, ia para a pensão de Fanga, onde almoçava com as cocotes e alguns íntimos. As cocotes desde o almoço bebiam, e já pareciam, posto que algumas em trajes leves, corretamente pintadas. No domingo, iniciaram as etapas clássicas da diversão. Foram em dois automóveis ser a mesa do Imperador na Tijuca. E um upi molegário Jorge, o tenor, a Liana, a espanhola Concha e Marte Laturque, dançarina da dança do ventre. Essas mulheres mais o tenor, logo depois da muda, começaram a gritar, a fazer um barulho dos diabos. A ceia era oferecida por Jorge, que tinha gosto, hábito e mandara dois criados lá para cima, com um sortimento de frios, guloseimas, champagne e velas. Olá! Olecha! Gane a Concha? É uma ceia neroniana, exclamava eruditamente Pimenta. No deserto daquelas selvas embalsamadas, o luar estendia diluências argentes. O contraste entre a paisagem e a anticurante corrida de homens de casaca e damas em grande toilette incitava coisas inéditas, 10 coisas inéditas que se praticam todos os dias. O homem de aço que era Jorge de Araújo comandava o pelotão. Arcanjo talvez não tivesse nenhum sentimento por Iana. A pequena, porém, tiranizava-o, aproveitando ocasiões para se deixar beijar e beijar Jaques. A ceia terminou às 3 da manhã, luta de Paulo e Virgínia, quando o tenor propôs que virassem todos faunos e ninfas. No dia seguinte, que não deu dormir, foi-me ao meio-dia buscar Arcanjo com a casa. Arcanjo não estava, nem Alice, que fora a uma reunião urgente das damas de caridade, ameaçadas de ficar sem o jardim, graças a uma reconsideração intempestiva do prefeito. E era o dia das votações, era o dia fatal. Talvez esteja na casa da Fanga. Foi a pé, menos resolvido. Afinal, se tivesse que ser seu, era mesmo. Depois não adiantava nada correr. Para que correr? O que tem de ser, tem muita coisa. Na casa da Fanga, Arcanjo não estava. Com certeza tinha ido votar. Ficou entretanto. Liana acabava de ordar e nos seus aposentos comprava voigetos a uma velha francesa. Entrou! Sentou-se numa vasta poltrona, deu conselhos interessado com a velha Meme. Uma senhora muito séria, disse a Liana, sentando-se na cama. Mompalon tinha 70 anos. Foi das primeiras no Rio e gastara loucamente, sem saber em quê. Uma noite, a eterizar-se, queimara-se com um fogareiro de espírito de vinho. Ficara com o colo perdido, obrigada a não mostrá-lo. Viera miséria e meme. Mompalon foi dama de companhia de Huguette Lemaire, outra grande mulher. Huguette não amara nunca e sentia um prazer macabro em minar os contemporâneos. Mompalon,
experiente e pondo de lado, na caixa, pequenas quantias surripiadas ao estrago desenfreado. A Huguette nem olhava as outras mulheres.
Roça.
As outras vingavam-se com pragas. Um bamamal terrível rebentou Tou, deformando-a. Huguette estava imprestável e sem vintém.
Então-me.
Montpalon instalou a companheira num porão e foram gastando os dinheiros da caixa no porão. Os dinheiros acabaram. Ela fizera-se costureira nas pensões d'artistes, comerciando também roupas, toletes das mais de sorte às menos favorecidas, para sustentar-se a si e a Huguette. Era uma doce velhinha. Vendia também remédios para conservar a cintura fina, a tez fresca e pomadas maravilhosas. A vida dura é muito dura. Liana não comprou afinal nada. Ficou apenas com uma pomada que não pagou. A velha fez a trouxa e retirou-se docemente. Vinha um cheiro de defumador horrível do corredor. Era a fanga que o defumava? Talvez por isso, do quarto pegado, uma tosse tremenda fez-se ouvir. Parecia que a criatura escarrava os pulmões. Liana ouviu a tosse com um vinco na testa. Quem é a concha? Estava a acordar Mompete. Sempre que se levanta, tosse assim. Ninguém dizem. Parece vender saúde. Pôs a flanelas e já aplicou óleo de Croton. Mas há quem goste. Um joalheiro milionário, dá-lhe tudo o que ela pede, acabara de tossir. Ouvia-se distintamente que fazia sua entrada, mami.
Molon,
xé. Viege espera um ratito. Liana sorriu. Tinha esquecido a má impressão. Então saltou da cama, caiu nos braços de Jacques.
Caro carino!
Espera 3 horas. Arcanjo Vienne ali 4. Jacques morria de sono. Ergueu-se a custo. Como fizera mal em não ter dormido, depois uma coisa combinada. Estirou-se a fio comprido na cama, pensando nos acontecimentos. A rapariga olhava embevecida, e ele tinha os olhos cerrados.
Sabes que te amo. O fez sacudindo.
Sim, se como toda. E na idade de Jacques os homens gostam das mulheres e não de uma mulher. Por isso, é o único momento em que os homens causam paixões. A pequena Liana estava junto dele, fremente. Não é desejo. Era um pouco de adoração pela graça estuante do efebo. Não lhe via nada de malda de feio. Via-lhe apenas a besabelo, essa quente beleza em que a fronte era lisa. Sem preocupação e o sorriso garoto. Teria-lhe amado outra, a Maria naquele momento. Ela julgava ter-lhe dado tudo quanto era possível, que era enganar outro homem seu amigo com ele, mas via bem que tal cometimento era aceito com indiferença. A noite descabelada, o acordar mal, as histórias de Mimi. Montpalon, a tosse de concha, o defumador de Zina, reavivavam-lhe a própria e curta da história da sua vida, em que estava sempre só no meio de uma fonte de gente sem simpatia e de quem também não gostava. Tivera amante sim, amara sim, e quantas vezes já, sempre contra a vontade. Mas no fundo do coração não guardava uma só recordação de ternura feliz, nem da mãe, nem do primeiro, nem dos outros. Com a maioria dos homens, sentia raiva, raiva que era um apetite de destruição, principalmente quando eles se mostravam seriamente apaixonados. Com Jex, que nem lhe prestava atenção, media o horror do seu abismo. Curvou-se, Jacques dormia vestido. Alisou-lhe a mão, grande, forte, ante macia, charou-a.
Beijou-a.
Alisou-lhe depois os cabelos. O seu hálito, parecia rosa, parecia o perfume de um ramo de rosas. Ela não o possuía aos 25 anos, senão depois de vários réis de frizz, de mastigar pastilhas, ela tão jovem e já dispéptica. E ninguém o tinha como Jacatano. Aspirou longamente o seu hálito, insaciavelmente. Depois ficou a olhá-lo. Dos negros cílios pendiam-lhe grossas lágrimas. Uma forte vontade de chorar sacudia-a. Nunca possuiria inteiramente seu, aquele ser delicioso. Nem outro de quem gostasse. Mas batiu-lhe à porta. Montpalon. Minha filha está lá embaixo, L'Honoré Volle. Já? Não acha conveniente?
Sim, sim. É te manda subir.
Concha poderia. Liana acordou Jacques assuando-se. O jovem levantou-se de um pulo.
Já. Ainda bem.
Para onde?
Perto o quarto da Concha. Ela é amiga. Jacques desapareceu.
Já Arcanjo do Santo subia a escada. A curiosidade foi mais forte que a prudência. Jacques abriu a porta do quarto de Concha que fecharam um instante antes e bradou, incorrigível.
Tô aqui.
Vim por ar.
É boa.
Venho da cama. Votaram? Votamos o fez o outro rindo. E depois, abatendo-lhe no ombro. Sempre conseguiu. Passou, passou. Agora é com o Senado. Também por não me dizer logo que a mamamã se interessava a... O indagou Jacques corando.
Pois se ela falou pessoalmente a hélice. Minha mulher já lhe foi dar a boa notícia. O grande chefe, de resto, não fazia questão. E agora nós concluiu o festeiro. Alice janta na tua casa e eu aproveito o pretexto da coligação para jantarmos no Leme.
Senador.
Apedo. Jaques fechou a porta, agarrou o concho, foi lá landar a roda num contentamento louco.
Bravo, bravo.
Consegui uma grande coisa. Aposto que foi o arcanjo a arranjar de ser espanhola filosófica.
Foi, divises.
Se que tu enganas pelos dois carrinhos.
Vem para o sub,
pondo uma toalha à boca. Vinha-lhe outra crise de tosse, e já não era hora de ter tosse.